A safra de cana, 19/20, etanol, açúcar e bioenergia. É Álcool S com a gente agora de Fernandópolis, São Paulo. Em setembro, Luiz Aracaque, que está conosco aqui do outro lado da linha, diretor-presidente do grupo Alcoest, nos deu uma entrevista mostrando ali como todo o setor estava tendo uma cana menor, né, uma produção menor, como todo, como foi para a maioria, para todos, né, melhor dizendo, em 2018, mas já apontava ali que haveria uma musculatura maior em termos de receita. E é o que acabou acontecendo no balanço que o grupo apresentou recentemente. É isso mesmo, né, Luiz? Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, quero agradecer a sua cordialidade, a sua simpleza e, principalmente, a sua seriedade que lida com o nosso setor. Então, eu agradeço e parabenizo, viu, pela sua eficiência e pela sua responsabilidade em tudo que você tem feito pelo nosso setor.
Nós que agradecemos.
E indo para... Alô?
Oi,
indo
pode falar.
Para o seu questionamento, sim. Nós, o ano passado, nós buscamos, já que sinalizava uma quebra de safra na Centro-Sul todo, fomos buscar numa eficiência industrial, no ganho de produtividade, para tentar minimizar essas perdas. É lógico aquela flexibilidade que nós temos aí e podemos estar produzindo 100% etanol, né? Uhum. Essa foi a grande diferença que nós podemos pautar para o ano passado.
Exato, e você até não falava, né, na ocasião, que essa flexibilidade que daria até a oportunidade do grupo entrar no açúcar, naturalmente que em 2018 não foi o caso, né?
Exatamente. Uhum. Nós aproveitamos uma estrutura lá para melhorar a concentração do caldo para fermentação. Uhum. E aproveitamos para melhorar a eficiência industrial, né? Isso, nós chegamos aí a um ganho de 6,5% acima do índice do Consecana em recuperação de ATR. Uhum. Então, isso veio ajudar aí algumas outras percas aí de quebra de safra, né?
Exatamente. Isso é interessante, né, Luiz? Porque mostra que dentro, apesar da conjuntura nunca ser o ideal, né, e a gente já está vendo isso no setor há quase três temporadas, se a gente contar com essa que está começando, há sempre possibilidade de ajuste e de acertos dentro da própria estrutura operacional, né, Luiz?
Exatamente, acho que isso é o que leva todo o setor a melhorar, é a busca da produtividade, não só na agrícola, mas em todas as fases da produção, né, Giovanni?
Exatamente.
Isso é muito importante.
Luiz, só para complementar aqui, você naquela ocasião falava em entre 8% e 9% de queda na moagem, né? Quer dizer, de uma cana, fundamentalmente cana própria. Isso aí acabou dando o quê, Luiz? Mais ou menos um 8,5%, provavelmente, né?
Positivo. Uhum. Tivemos aí em torno de 8,5%. Uhum. E aí você vê, né, no ganho só na parte de recuperação industrial, foi 6,5% acima, né? Então, foi contrabalanceado com outras coisas que nós pudemos está atuando, né?
Exatamente. E o mais interessante, a gente olhando o seu balanço, que está aqui na minha frente, Luiz, a gente vê, quer dizer, o lucro líquido de 9,4 milhões, né? Ele, se a gente comparar, com 2017, ele começou já a encurtar aquele gap que havia do ano difícil que foi 2017, né, Luiz?
Exatamente. Vamos dizer que continua tudo muito difícil, né? O setor, as condições, mas a gente pode dizer que tivemos bastante sucesso, né? Diante dessas dificuldades todas. Se você comparar o resultado negativo do ano anterior com o positivo desse ano, dá uma uma diferença muito grande aí, né?
Uhum. Então, mas ele já começa a encurtar, né, Luiz? Já começa a encurtar e aí com a operação mais eficiente e talvez aí uma safra menos complicada que vai ser, como está se desenhando, 19 e 20, eu acho que já melhora a situação para a safra 2021, né, Luiz?
Positivo, é. Nós até tivemos um início de safra no mês passado, na segunda quinzena do mês passado, adiantamos um pouco uhum. o início de safra, exatamente por conta do volume de cana que a gente tem planejado para essa safra agora, deste ano. Né?
Uhum. Exato. Agora, Luiz, vocês anteciparam, adiantaram um pouquinho, mas havia cana suficiente, Luiz, até por conta, primeiro, do veranico que foi pesado aí dezembro e janeiro. E depois essa cana de início de safra, essa cana precoce, que também sofreu um pouquinho ano passado, né, Luiz? Só um pouquinho não, bastante, né?
É, nós tivemos essa, vamos dizer, aqui para nós tivemos seca sim, seca severa, uhum. tivemos alguns veranicos severos, mas eu acredito que na nossa história da região, nós estamos entrando no que era antigamente.
Uhum.
Na verdade, essa abundância de chuva que nós tivemos foi diferente, né?
Uhum.
Mas nós exatamente começamos a safra, Giovanni, por conta da quantidade de cana. Nós temos uma capacidade de moagem de 2 milhões de toneladas
uhum.
e temos essas 2 milhões de toneladas seguramente.
Uhum.
Então, com a capacidade de moagem nossa, nós tivemos que antecipar um pouco a safra para não entrar devendo.
Uhum.
Então, hoje nós já estamos moendo a carga total, a carga plena, uhum. né? Para poder chegar lá e não ter que entrar realmente em dezembro com possibilidade aí de chuva, enfim.
Uhum.
Então, esse que é o planejamento dessa safra. Né?
Exatamente. E, Luiz, o ano passado, quer dizer, a gente fala ano passado, mas na verdade a safra que terminou há um mês e pouco, da 18-19, vocês terminaram o ano com quantos bilhões de litros, ou quantos milhões de litros produzidos, Luiz?
Então, nós, na verdade, sim, produzimos a nossa meta, e o que foi diferencial aí é que nós terminamos dezembro, viramos dezembro, nós fechamos nosso palanque, fecha dia 31 de dezembro, um pouco diferente do setor,
uhum.
mas nós terminamos a safra com aproximadamente 60 milhões de litros em estoque para ser comercializado nessa entre-safra, né?
Uhum. Exatamente, e aí foi muito bom, uma entre safra foi positiva, porque o consumo foi muito alto, né, Luiz?
Positivo, nós tivemos uma gangorra de preços,
uhum.
tivemos um vale de preços aí em momentos que a gente não esperava, mas o mercado é bastante instável, né? A gente
uhum.
não consegue prever muito, mas nesse momento, inclusive, o preço também está acima do que se esperava, mas conseguimos fazer uma estratégia, vamos dizer, vencedora aí na parte de comercialização dos produtos. Né?
E nós estamos vendo, né, Luiz, nós estamos vendo que esse início, pelo menos esse início de safra, a gasolina continua dando um bom fôlego ainda, uma competitividade boa para o etanol. Isso te deixa animado, Luiz?
Então, isso é uma outra surpresa, né? Os níveis de preço de petróleo
uhum.
Chegaram a alguns patamares que fazia muito tempo que não estavam no mercado, né?
Uhum.
E isso, lógico, vem favorecer aí os biocombustíveis aí para serem bem competitivos no mercado.
É. O que a gente precisa apostar, né, Luiz, é que o governo não faça a mesma coisa que foi feito lá atrás, no governo Dilma, né? Quer dizer, nada mostrava, indicava que haveria vamos dizer, uma parcimônia no repasse dos preços. Agora a gente já viu que o diesel, o governo já assegurou um pouco o repasse. Que não aconteça a mesma coisa na gasolina, né, Luiz?
Exatamente. A gente sabe que as oscilações de preço de mercado já é o suficiente para nos dar dor de cabeça em planejamento, estratégia uhum. de comercialização. Imagina tendo interferências de governo canetadas aí, fica meio que impossível a gente sobreviver nesse mercado, né, Giovanni?
É, porque a gente torce que, primeiro, que a matriz nossa de etanol ganhe cada vez mais mercado, né, Luiz? Ganhando mais mercado, mais consumo, mais produção, quer dizer, aquela economia circular, e que não haja retrocesso numa paralisação, num estancamento do repasse, porque a gasolina, com os valores que teve o câmbio em março, que aumentou mais de 4%, e o petróleo que chegou hoje, por exemplo, está em 71,55 barril em Londres, que já veio acima de 65 desde o começo de março, já era para se chegar a esse preço na gasolina, né, Luiz?
É, exatamente. A gente sabe que tem aí uma dificuldade da própria Petrobras, governo, em administrar isso, mas a gente espera que a lei do mercado e dos preços seja o que prevaleça, né? E que isso também venha a beneficiar aí o renovável, né? Que está aí batendo a porta e muitas usinas, unidades aí estão se preparando para que essa nova realidade entre também no mercado, né? Com os CEPIOS aí sendo comercializados.
É, você lembrou bem, 2020, né, Luiz?
Exatamente, é isso aí.
Exato, e na verdade as empresas vão ter que se programarem já para começarem a botar os CBIOS na rua, né, Luiz?
Sim, isso. E o que a gente está vendo é que está tendo avanços aí bastante expressivos, né? Uhum. E agora que falta mesmo estabelecer os CBIOS, esses valores, essa comercialização na bolsa. Né?
Uhum. Lembrando aqui os amigos que os CBIOS são certificados de desbiocarbonização. Cada usina que vai carregar o etanol no mercado, ela emite uma quantidade X de CBIOS que são correspondentes, né, Luiz? Me corrija se eu estiver errado. Que cada CBIOS corresponde à métrica de insumos de origem fóssil, que pode afetar a camada de ozônio. Pois bem, quanto menos insumos que possam afetar o meio ambiente, né, Luiz? Mais CBIOS podem ser emitidos e mais retorno isso vai dar para a usina. É como se fosse uma régua, né, Luiz?
É, exatamente. E agora é importante dizer que isso também vai estar colocando o nosso setor de biocombustíveis a melhorar cada vez mais, ser mais eficiente, cada vez mais capturar mais carbono, cada vez mais trabalhar com uma agricultura mais sustentável. E quanto melhor for o produtor, mais CBIOS ele vai poder emitir, né?
Exato, exato, exato. Luiz, para concluir essa parte aqui referente ao etanol, vamos considerar a mesma capacidade de 2019. Em 2019, vamos considerar a mesma capacidade de produção da Alcoeste ou não?
Não, a capacidade sim. A diferença não. É que ano passado, na safra passada, nós moemos um pouco abaixo da nossa capacidade. Este ano vamos estar moendo 100% da nossa capacidade de produção, de moagem. Né? Agora, a flexibilidade está aí posta, temos alguma coisa de açúcar fechado lá para mais para frente, né, para setembro, outubro, porém vai depender muito do preço do etanol, né? Aí a gente pode estar decidindo a qualquer momento recomprar essas posições e produzir 100% de etanol.
Exatamente, como foi em 2017, né, Luiz? No fim, muitas empresas acabaram virando a chave, né?
Positivo, exatamente isso daí.
Isso daí é uma coisa bem, bem bacana que você nos contou, Luiz, porque um dia desse, conversando com o Tarsilo Rodrigues, da Bioagência, e do Martinho Onda, da CSA Trading, né? especialista em etanol, ambos, né? Traders nesse mercado, eles falaram, olha, tudo caminha para uma safra alcooleira, como se imaginava, porém, as previsões estão dando aí um pouco menos, talvez, de etanol em relação ao ano passado. Mas, dado o andar da carruagem aí, né, Luiz, estamos vendo aí o ponto de inflexibilidade aí do petróleo, se os árabes resolverem continuar com a política de cortar a produção e talvez ainda manter uma certa instabilidade no mercado interno do dólar, É bem possível que as empresas, ao longo do caminho, aquelas que têm flexibilidade como a sua, fiquem só no etanol mesmo, né, Luiz?
Isso vai depender muito aí do que essas empresas fixaram, quando fixaram esses preços, né? Teve alguns momentos lá atrás que deu uma boa paridade aí de fixação, mas, enfim, o que não está fixado é lógico que daqui para frente, quem tem uma boa flexibilidade vai poder aí estar mudando o mix de produção aí para o lado que tiver melhor resultado, né?
Ô, Luiz, vocês decidiram fixar posições em açúcar. Vocês estavam, só para recordar, quanto tempo vocês estavam fora do açúcar, Luiz? Quanta safra já?
Não, olha, a primeira safra nossa de açúcar foi há duas safras atrás, foi quando nós fizemos, implantamos a nossa fábrica de açúcar. Foi condição que o preço veio muito bom. Tá?
Exatamente. Tá, então estamos... Desculpa.
O ano passado que nós não produzimos açúcar, e esse ano possivelmente devemos produzir lá em setembro, outubro, dependendo aí das condições de mercado. Né?
Exatamente. E agora também vão chegando na exportação de energia para o mercado, Luiz?
Sim, a partir do mês que vem nós só vamos iniciar a nossa geração aí para exportação. É a novidade da Alquest desse ano. Vamos estar iniciando aí, oferecendo aí no mercado um pouco de energia a 3,8. Não é a alta tensão, a média tensão, aproveitando também internamente o parque industrial. Então, nós estamos melhorando a eficiência energética do que já temos instalado. Não fizemos uma caldeira nova, nada disso. É o que nós temos lá, tentando extrair o máximo possível do que se tem implantado lá em eficiência.
Quanto vocês vão jogar para o mercado, Luiz?
Nós vamos jogar 13 mil por mês, né? Ainda é pequena a quantidade, mas para a gente, é uma condição de ganho de eficiência, que é a busca constante nossa lá.
Vocês vão para o mercado de leilão ou você já tem comprador, já tem comprador negociando, Luiz?
Eu já participei do leilão, eu tenho um leilão para entrega já compromissada, mas eu tenho um prazo de 3 anos para isso. Então, enquanto isso, nós vamos para o Mercado Livre.
Exatamente, vai para o Mercado Livre mesmo. Lembrando, né, Luiz, que mais do que ninguém, você sabe que as empresas que estavam já exportando para cogeração são as empresas que estavam bem na fotografia também nos últimos tempos, né, Luiz?
É muito importante saber que nós não podemos depender só do etanol e o açúcar. Faz parte hoje da economia circular, que você disse, do nosso cluster aí, tá capturando todas as oportunidades que a cana possa nos oferecer. Né? É importante isso daí, a gente está vendo aí também usinas flex com etanol de milho. Enfim, isso é uma coisa importante que o empresário está vendo, está percebendo que não podemos ficar no arroz e feijão, né? O etanol e o açúcar, simplesmente.
Exatamente. E o etanol cada vez mais se tornando o primeiro produto das empresas, né, Luiz? O etanol sempre era quase que um segundo produto, não vou falar jamais um subproduto, mas era sempre visto como um segundo produto. E cada vez mais o etanol mostrando que veio, que é algo que vai se tornar mesmo o primeiro produto do mercado, né, Luiz?
Sim, eu tenho plena consciência disso, né? A gente está produzindo energia e energia de excelente qualidade, né? E o mercado realmente precisa disso daí. Não é o Brasil, mas a gente vê esse movimento mundial visando aí a mobilidade com menos emissões, né? É lógico que eu falo que para cada mercado, para cada situação, vai ter um tipo de combustível, um tipo de mobilidade que se adequa ao local. No Brasil, eu tenho certeza que o etanol é uma das melhores opções aí para a mobilidade urbana.
Fechando, Luiz, recorda para a gente o que você falou no nosso início aqui. Você acha que, então, vai para 2 milhões de toneladas esse ano, então? É isso, de cara.
Isso. Temos segurança em falar que esse ano nós moemos 2 milhões de toneladas de cana, que é a nossa capacidade.
É a nossa capacidade. Uma safra cheia da Alcoeste aí. Luiz, foi um prazer tê-lo conosco, então, aqui mais uma vez. O Luiz Aracá, que lembrando os amigos, que também é vice-presidente do ODOP. Forte abraço, viu, Luiz? Sucesso aí. Conte com a gente sempre. E tenha um ótimo final de semana.
Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado a Notícias Agrícolas. É com grande satisfação que a gente está sempre à disposição de você. Abraço aos ouvintes, abraço a todos.
Maravilha, um abraço. O Luiz Aracaque, da Alcoeste, que lá atrás já tinha antecipado para a gente, em setembro, que ia haver uma safra menor, porém já apontava lucro, né, como se consolidou no balanço, e isso o Notícias Agrícolas deu em setembro. E agora, trazendo uma novidade aqui, vai chegar na bioenergia, vai chegar, ou melhor, na cogeração agora para o mercado, levando um pouquinho já de energia para o mercado, pouco, mas mostra que já a eficiência das operações internas começam a ganhar mais corpo, né? Agora, a tendência é em crescimento, aí provavelmente o grupo vai investir em novas caldeiras para melhorar, para aumentar essa cogeração exportada. Outra novidade é que a Alcoeste volta para a açúcar nesse segundo semestre. Caso não, o açúcar não corresponda, não tenha uma melhora de preço, como tá, não está tendo até agora, ele vai ficar no etanol. Mas já tem posição negociada aí. Mas, como diz o Luiz Aracaque, o diretor-presidente, pode abrir mão dessa negociação se o etanol permanecer firme aí. A Notícias da Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado.